Oferecimento Esportes da Sorte. É muito mais que bet. Saques diários ilimitados e depósitos a partir de R$1. Quem experimenta não esquece. Jogue com responsabilidade.
Oi, eu sou Sami Duarte.
Oi, eu sou a Jéssica Greco.
E o BBB tá on.
Olha, o BBB tá on. Tá assim, ó, Globo da Norte, pau quebrando,
vaca treinando na roça.
É, só tá. Tá assim, ó, loucura.
Temos aí uma prova do líder que, ai, graças a Deus, aconteceu.
Não só resolveu quem é o líder, como resolveu já uma pessoa emparedada. Eu gosto assim,
achei,
eu adorei.
Achei ótimo isso. A prova tava ali, o pessoal tava rindo. Foi ótimo, né? O pessoal rindo, dando umas gargalhadas, de repente, paredão.
Paredão. Quando viu o paredão, tava lá acontecendo. É, então a gente vai falar disso, né, neste programa. Vamos repercutir aí, contar um pouco de como foi essa prova, liderança, o que, que vai acontecer aí na casa. Temos a entrevista com o Rodolfo.
Fala, galera! Aqui é o Rodolfo. Tudo bem com vocês? Ó, tô aqui pra gravar um podcast com o Samir e com a Jéssica. Pra falar tudo, ou pelo menos um tanto bom, com relação à minha participação lá no BBB. Conto com vocês, vambora ouvir?
A gente vai bater um papo com ele, falar um pouco sobre a trajetória dele dentro da casa, essa amizade com o Caio, né? Testar essa amizade, será que realmente é uma amizade best friends forever?
Será que ele era amigo só ali no programa? Será que ele realmente estava ouvindo o Caio e aprendeu sobre a vida do Caio? Vamos descobrir.
Vamos saber.
Do novo líder, né? Agora é o novo líder.
É isso, então vamos de vinheta.
Preste atenção.
Brasil, tá vendo isso aí, viu?
Claro.
Olha!
Isso. Não gosto de você.
Fogo no parquinho.
Não sinto verdade de você.
Faz parte, né?
Prova do líder, Caio venceu.
Na verdade, o que eu mais gostei, assim, dessa prova é que ela era um mix um pouco de jogo da discórdia, porque você tinha que colocar alguém pra você estar junto ali no jogo, né? Quem você queria competir. Foi muito bom, né? Mexeu bastante com eles ali no jogo, já desde o começo, né?
Eu acho que deveria ter umas coisas, uns elementos, assim, mesmo de fazer eles tretarem mais durante a prova. É uma prova de resistência, mas de hora em hora, uma pessoa vai ser sorteada pra dar uma torta na cara da outra.
É isso.
E aí você coloca ali você cria uma tensão maior no coisa. Então, em vez da pessoa ficar ali com soninho, ela vai ficar o quê? Irada.
Eu gostei. Porque tem uma coisa que, assim, eles estavam muito felizes nessa prova.
A colônia de férias. E essa colônia de férias aí, posso saber essa conversinha paralela aí de fundo?
É, posso aqui atrapalhar o pessoalzinho pra saber o que vocês estão fazendo? Então foi bom, porque daí deu uma acordada. E aí, quando rolou, né, Caio e Arthur foram os finalistas, né, dessa prova.
Uhum.
E aí eles tinham que indicar cada um uma pessoa ali pra se enfrentar. E aí eles escolheram o Fiuk e Camila. E aí o Fiuk e a Camila jogaram realmente assim, ó, na força do ódio, né?
Fiuk, 100 ou nada? Fiuk tá no paredão.
Agora que o Caio tá na liderança, primeiro que Vitube foi a primeira a correr e abraçar ele. Né? Vamos falar disso.
Gente, como pode, né, gente? Nossa, minha filha. Não é possível que ninguém repara. Eu tô começando a ficar agoniada aqui fora da casa.
Eu tô só a gente naquele outro episódio que a gente ficou assim... E ninguém percebe.
É. Solta o áudio. E ninguém percebe.
Meu Deus do céu. Mas ele não levou ela pro VIP. Então pode ser que ele tenha percebido alguma coisa aí,
é,
sim.
É verdade. Aqui, ó, tá de olho.
Pois é. E aí, no fim das contas, então, o VIP do Caio ficou o João, o Gil, o Arthur e ele. Porque eles só podiam ser
VIP
quatro.
VIP mais, sei lá, né? Mais Frankenstein, né? Esse, né?
Não, rolê aleatório.
É o que tinha pra hoje. O Arthur, óbvio que eles iam, né, ele levar, se aproximaram.
Uhum.
O Gil, acho que tipo uma tentativa de, cara, vamos tentar esquecer, sabe?
Sim.
Aquilo ali eu tive que fazer o que eu tive que fazer pra tentar salvar o Bastião, mas eu gosto de você. Então vem aqui, meu amigo, vem aqui.
Pois é, e ele inclusive foi no almoço do líder, né? Junto com a Vitube. Foi Vitube, Thaís e ele. E tava lá, presente.
E na xepa, né, ficou o resto da casa. Mas quem também tá na xepa são as nossas receitas. A gente aproveita aqui agora pra quê? Se vender, a gente
é
também.
É isso.
A gente foi lá no receitas.com e a Jéssica fomos convidados a fazer uma receita com os ingredientes que tem na xepa e uma receita com os ingredientes que tem no VIP. Essa semana a gente fez, né, as receitas da Xepa. Eu fiz um sanduíche de ovo, que assim, gente, é a coisa mais simples, mas assim, muda tudo. Muda tudo quando você fazer um sanduichinho naquela lariquinha, sabe?
Ai, é bom demais. Eu fiz um hambúrguer vegano de feijão, que é pra não usar nenhuma carne aí da casa, pra dar um truque. E o bom dele é que você congela, deixa lá guardado. Aí quando você dá pra ter aquela fome, você descongela.
Precisou,
e faz.
Usa.
É isso.
Gente, eu adorei isso. Eu quero muito fazer.
Facilita muito. Ai, é, assim, ó, já tô com fome.
Entrem lá no receitas.com ou no, aqui no arroba receitas, aqui não, lá no Instagram, no arroba receitas, também tem a receita do IGTV. Procure o meu sanduíche de ovo, o hambúrguer vegano de feijão da Jéssica. E
é,
falem
isso.
Qual é melhor, tá bom?
É.
Eu quero saber, sou competitivo.
É isso. E comentem também lá se vocês vieram do podcast. Falar, ah, eu ouvi, estou aqui. Que é isso, gente,
sim.
Quer um biscoito.
Gosto.
E voltando a falar um pouquinho da casa, como que vai ser essa formação de paredão aí essa semana, né?
Uhum.
Vão ser 4 pessoas indicadas. Então a gente tem a indicação do líder, obviamente. Isso até aí tudo bem, continua igual.
Uhum.
Vamos ter os 2 mais votados da casa. E aí na prova bate-volta, então, vai a pessoa que já está emparedada, que no caso é o Fiuk, né? Que foi pela prova do líder agora. E aí mais as 2 pessoas que são as mais votadas da casa. Então vão ser essas 3 pessoas, jogam a prova bate-volta. E aí uma consegue se livrar do paredão. E aí é um paredão triplo.
Que tá rendendo.
E falando aí sobre indicações, paredão e tudo mais, vamos falar com o eliminado da semana, né? Vamos falar com o Rodolfo, bater aquele papinho, né? Que a gente sempre fala aqui. Estou animada pra conversar com ele, hein?
Também.
Muitas coisas pra falar.
E aí, a gente tá aqui com o Rodolfo, que é o eliminado da semana, que já passou por uma grande bateria, fez muita coisa, andou muito pelos estúdios. E, Rodolfo?
E aí?
Olá!
E aí, como você tá? Como tá o coração?
Ué, rapaz, o coração tá tranquilinho agora nesse momento, porque a gente sai e tem tanta informação externa e até interna que passou despercebido pela gente lá dentro.
Aham.
Eu acho que eu devo ter me informado uns 2% do que aconteceu, tanto daqui de fora quanto lá de dentro.
Né, do que aconteceu lá dentro. Né?
Com certeza. É, fora assim, todos os chips, todas as coisas, né, que vira aqui fora, também é outro mundo pra descobrir, né?
Demais. Mas de qualquer forma, eu já saí com muita felicidade por ser tão bem recebido pelo público aqui fora. É, nas redes sociais e, enfim...
É, filho, agora você é ex-BBB agora, de uma edição muito famosa. Então, aqui, ó, é outro nível. Agora vão te perseguir nível, assim, ó, Madonna aqui, ó. Vão estar atrás do Rodolfo.
Vai ser uma loucura.
Eu tô recebendo muito carinho do povo e isso tá me deixando muito feliz. Tô muito tranquilo e realizado.
Ai, que bom.
Como é que foi? Como é que foram essas primeiras 48 horas, assim? Alguma coisa mudou na sua cabeça desde quando você saiu? Você passou por vários programas, viu vários vídeos, pessoas que você mudou a opinião?
Cara, eu gosto de filtrar bem as coisas e talvez eu não tenha tido um tempo suficiente ainda pra filtrar uma ou outra coisa. Mas algumas das coisas que sobre lá dentro, sobre algumas pessoas, enfim, já me surpreendi positivamente ou negativamente com umas e outras, mas assim, a gente entra com pessoas lá dentro que a gente nunca viu na vida. As pessoas não têm obrigação de ser amiga da gente e de ser fiel ou leal e nem de falar bem também, né?
Exatamente.
E em contrapartida, temos que lembrar que é um jogo. As pessoas estão... Nós estávamos brigando lá dentro por um prêmio final, que era ficar até o final do programa e ganhar um prêmio num valor de dinheiro e mais ficar mais conhecido ainda, mais famoso e etc, etc, etc. Uhum. Todos os benefícios que isso traria, né?
Sim.
Mas com certeza, sim, lá da casa... Vão ficar muitas amizades verdadeiras, algumas pessoas provavelmente ter um contato com frequência, sei lá. E aqui da rua, cara, o que mais mudou foi sobre a nossa carreira mesmo, que a gente tinha um patamar, a gente já tinha alcançado um certo patamar artístico.
Sim.
E eu saí de lá recebendo a notícia que a nossa música era a música mais tocada do país.
Muito chique.
E já há um mês. E estava entre na lista das mais tocadas no mundo.
Sim.
Então, assim...
Olha, muito legal. É um marco mesmo, né?
E tipo, a gente tava com vários outros cantores muito importantes e inclusive que já tinham mais sucesso do que a gente lá dentro da casa.
Uhum.
E tivemos a honra de alcançar esse marco aí. Então, assim, isso com certeza foi o maior choque e graças a Deus positivo, né?
É.
Que eu tive com a saída.
E você é esperto, né, Rodolfo? Você é assim, óbvio que, gente, tô no Big Brother, é agora, a hora é agora. Você, né, garantiu que a música ficasse na boca da galera. A gente cantava na festa, a gente aqui fora cantava junto, e às vezes eu tava lavando louça aqui, de repente eu tava cantando. E quando o som do pare, não toca. Do nada vinha.
Gruda
então,
mesmo.
Na também, verdade, você garantiu, né? Você falou assim, eu vou garantir que minha música vai ser cantada.
Na verdade, qual foi a minha lá? Eu planejei, eu me preparei pra cantar as músicas lá, até porque essa música e o álbum, aliás, por completo, a gente gravou ele em novembro do ano passado. Então ele tava muito quentinho.
Sim.
Uhum.
Então eu cantei pra turma lá, mais pra apresentar mesmo, pra contar sobre um álbum que a gente já havia gravado e que esse álbum, ele foi programado e gravado antes até do convite pro programa. Então eu nem sabia que eu iria participar do BBB quando a gente planejou o álbum e gravamos ele. Então a gente foi muito abençoado disso ter acontecido, da gente ter planejado um álbum com músicas tão bacana.
Na época certa.
Sim.
Na hora certa, entendeu? Caiu na hora certa. Então, graças a Deus. E aí, cheguei lá, fui apresentar a música pros colegas da casa.
Uhum.
E fui abençoado demais também por eles terem gostado demais.
Uhum.
Eu fiz...
Sim.
Eu considero que eu não fiz tanto. Eu fiz um tanto suficiente pra galera gostar e começar a cantar sozinho.
Sim.
Teve muitas vezes lá na casa, por exemplo, que a galera cantava e eu ficava, tipo, só admirando, sabe? Eu ficava pensando, cara, que massa, sabe?
Só vendo que o pessoal demais ali, né? Que legal. É uma coisa que eu ia te perguntar mesmo, Rodolfo, se teve alguma estratégia de lançamento da música dentro da casa, se você entrou pensando em trabalhar a música dentro da casa ou com a galera ali, mas pelo visto...
A estratégia, com certeza, surgiu, como eu acabei de dizer. O álbum inteiro, ele foi planejado, e inclusive a música que fala Som do Paredão, que paredão é uma palavra muito forte para o programa, a gente escolheu essa música, se eu não me engano, em agosto ou setembro. Então, assim, não tinha nada de BBB envolvido.
Sim.
Uhum. Por incrível que pareça, né?
Foi um grande sucesso. Mas falando um pouquinho de jogo, vamos voltar e falar um pouquinho ali da sua participação mesmo dentro da casa. Você ficou 10 semanas, né, dentro da casa, e metade desse tempo você ficou imune, porque foram 3 anjos do Caio, mais a liderança, né, do Paredão Falso, que acabou rendendo duas semanas de imunidade. Então, assim, você sente que isso, de alguma forma, possa ter te acomodado no jogo? Você acha que faltou articular ali pra não ter mais voto da casa?
Eu sempre pensei nisso lá dentro.
Uhum.
Que eu pudesse, talvez, correr atrás de não receber voto de algumas formas, né? Enfim. Só que se eu fizesse isso, eu seria falso.
Sim.
Sim.
E eu não entrei lá pra ser falso, entendeu? Eu entrei lá pra ser de verdade. Os relacionamentos de amizade que eu construí lá dentro, os contatos que eu tive, os mais fortes, enfim, eles foram verdadeiros da minha parte.
Uhum.
E os que foram um pouco mais fracos também foram verdadeiros. O que eu sentia de abertura nas pessoas, ou o que eu sentia de semelhança em alguns papos que eu achava que eu me encaixava mais, dava mais certo, e outros não. Os que não dava, eu decidi não forçar a barra, sabe? Não forçar a amizade só pelo jogo, só pelo prêmio, só pra não receber voto.
Sim.
Eu decidi... Aliás, eu tenho essa postura aqui de fora.
Você e o Projota tinha uma coisa, tipo, tentar escapar a todo custo. E aí, é isso. Se precisar ir, tu é tu, Sara. E você acha que, tipo, isso pode ter te atrapalhado um pouco no jogo, de tentar passar, talvez, pelas amizades, pra não ir pro paredão?
No caso da Sara, eu votei nela por conta do,
de
uma publicidade que teve perante ao voto do líder Gil, daquela semana que ele me indicou, né? E aí, depois da minha saída, logo depois da minha saída com a Ana Clara, eu vi o vídeo que sim, ela sabia com certeza de que...
Sim, sabia. Sim.
Ele me indicaria.
Uhum.
E que... É, ela mafiou essa informação pra mim sabendo, sabe? Então, assim, eu, claro, eu votei com um pouco de dor no coração por tudo que a gente já tinha vivido, sim. Mas e um pouco de não também por saber disso. Falei, cara, né?
É jogo, né? No fim, é jogo.
É jogo.
Exatamente. É, e tem até uma situação falando também um pouco já dessa reta final ali de você dentro da casa... Logo antes de você sair, rolou, né, essa questão com o João, que foi super debatida. Teve o papo do Thiago, né, falando sobre a importância do Black Power, o que aquele momento significou. Você já conseguiu absorver um pouco do que foi essa história? Como que você tá, assim, em relação a isso, que foi um assunto bem debatido aqui também?
De verdade, eu absorvi ainda lá dentro.
Uhum.
A partir do momento que eu senti que eu causei realmente, de fato, dor nele, e que eu me desculpei, e que eu... refleti naquele período ali de quando eu fui alertado até hoje, né?
Sim.
Continua a mesma coisa. A partir do momento que causou dor, que causou desconforto, é isso aí. A gente precisa reconhecer e não fazer mais.
Uhum.
E relembrando que a intenção não foi de causar dor, entendeu?
Uhum. Sim, acho que isso foi uma coisa que ficou claro, assim, né? A gente assistindo, e foi um papo do próprio Thiago também. E que foi bem... É bem importante a gente ver, assim. E agora também, olhando um pouco mais da casa, assim... Você sente que tem alguém, algum comportamento, assim, que te surpreendeu de algum participante? Que você falou, né? Ah, tô vendo ali mais o que rolou dentro da casa. Não só a repercussão aqui, mas coisas que vocês não conseguem ver porque vocês não têm todas as câmeras.
A gente é muito limitado de informação lá dentro. Mesmo que a gente vá atrás pra descobrir, vá atrás... para perguntar, eu não era tanto de fazer isso, principalmente quando não era coisas relacionadas a mim.
Uhum.
Eu não era Sim. de ficar procurando o tempo inteiro, o que que aconteceu com fulano, o que que fulano falou de fulano, o que que ciclano...
Sim.
Eu não gosto disso, eu não sou desse.
Uhum.
Mas tipo assim, acontece tanta coisa lá dentro, cara. Teve informação que eu fiquei lá dentro 3 semanas e fui saber depois de 3 semanas, tipo assim... Cara, rolou aquilo.
Até lá dentro, né? Até dentro da casa. Isso.
É bizarro, é bizarro. As pessoas não entendem o quanto é engraçado esse rolê lá.
É, e tem uma grande jogadora dentro da casa, né? Agora que é a Vitube, que ninguém na casa tá percebendo, que é uma pessoa que tá articulando muito o jogo.
Pois é.
E ninguém tá vendo, né?
Não.
Como é que vocês não viam isso, Rodolfo? Ninguém tava vendo nada, não é possível.
Cara, ó. Perante a mim, o que que acontece? Uhum. Quais são os detalhes do meu relacionamento com a Vitube?
É, inclusive, o seu paredão, o seu de você votar na Sara e tal, teve muito de articulação dela, assim, de tipo, e as pessoas não percebem. Viu que a Sara foi a primeira pessoa a cogitar votar nela, foi o primeiro voto na temporada inteira. Ela já ligou o modo aqui, jogador, e já fez um negócio de ficar falando com um, fala com outro, fala com outro, fala com você, que chegou lá e deu no que deu.
É, mas de qualquer forma, naquele paredão lá, eu iria no Gil. A minha prioridade era o Gil.
Sim.
Uhum.
É, mas como ela começou os votos, entregou pra Juliette, a Juliette votou na Sara também. Eu falei, cara, já tem 2 votos, eu não vou jogar meu voto no Gil, porque vai dividir e eu vou pro paredão de tela.
Sim, é a estratégia.
Eu não ia votar
na Sara
naquele paredão lá, eu ia no Gilberto. Só que eu achei, pela conversa que eu tive com ela... Ela tinha me dito que seria os dois os alvos dela também. E eu, pra mim, eu tinha entendido que ela iria no Gil.
Sim.
Você entendeu? Depois ela entregou pra uma segunda pessoa que votou na Sara também. Eu falei, cara, não tem como eu não votar na Sara. Eu não sou doido. Aí eu preciso somar a voto.
Tá certa.
Só voltando ao assunto.
Uhum.
É, com relação a mim, em primeiro lugar, a gente sempre foi do mesmo quarto. Ou seja, a gente teve um período maior... perante outros participantes, de contato.
Uhum.
Todos os dias, ou quase todos os dias, na hora de dormir, por exemplo, ou na hora de trocar de roupa, ou em qualquer outros momentos, a gente tava junto ali no quarto trocando ideia.
Uhum.
Eu nunca detectei falsidade dela comigo lá dentro.
E até agora, vendo de fora, se olhar, não vai parecer. O negócio da VTube não é falsidade, assim. É saber aonde que ela tem que focar o jogo dela.
Entendi.
E agora ela tá ali, assim, ó, melhores amigas, Gilberto, tem vários Gilbertos na família, o apelido dela virou YouTube, ela viu que ele voltou pro paredão.
Você tá brincando.
Ela ligou o aplicativo ali do GPS, recalculando rota.
Ela entrou totalmente. No túnel e saiu do túnel.
É, exatamente.
Foi agora exatamente
tá,
isso.
Tá melhores amigas do Gilberto agora, então ela tem essa facilidade de ficar ali,
a moto estralando, o galho de pau quebrando.
Mas agora fala um negócio pra mim, errada ela não tá. Ela tá trabalhando.
Não, não tá.
Exato.
Não tá.
Ela tá trabalhando.
Não tá. Sim, tá fazendo o jogo. Tá
pode
certa.
Estar errada, mas ela tá trabalhando. Ela tá fazendo valer o rolê. Tipo assim...
Tá sendo jogadora.
Agora sim, eu já entendi aqui de fora que esse rolê não está sendo o mais correto. Mas vai saber também, né? Mas, cara,
muito jogador.
Pois é.
Totalmente diferente aqui de fora. Os conceitos, as opiniões, é muito doido.
É. Uma coisa que rola muito, né, que aqui fora... que tinha muito forte dentro da casa também, era a sua amizade com o Caio. A galera shippou muito, fez um monte de meme e tudo mais. Você esperava que tivesse essa repercussão aqui fora também, dessa amizade de vocês, do povo fazer o ship que era o Caiofo acontecer e tudo mais?
Então, eu esperava porque a nossa ligação sempre foi muito intensa desde o primeiro dia da participação.
Uhum.
Só que assim, a intensidade disso, cara, a gente era imensa. Mensurável lá dentro.
Uhum.
É só agora que eu tô começando a ver o que tá rolando, a potência que isso chegou, o tanto de fã-clube, o tanto de gente que gosta da relação, o tanto de gente que tá comentando nas redes sociais, que me manda mensagem dos meus amigos. Então, assim, a gente não tem noção de quão forte isso seria.
É muito casal, o dia que o Caio explode, cara, eu tô errado, isso aqui eu tô errado.
Aquilo,
e aí você ainda vira e fala, e agora eu acho que você tá errado de novo.
Tudo que eu vou fazer tá errado, tudo que eu faço tá errado, tudo que eu faço tá errado, tudo que eu faço tá errado, tudo que eu penso tá errado, tudo que eu faço tá errado, se eu faço isso tá errado, se eu faço aquilo tá errado, se eu converso com fulano tá errado, se eu pego esse trem aqui tá errado, se eu fecho a porta tá errado, se eu converso com outro tá errado, se eu converso com outra pessoa tá errado, tudo tá errado. Fala o que eu acertei até hoje? Nada, nada.
Inclusive esse momento agora eu acho que você tá errado.
Então pronto, ué.
Eu juro pra você que aquele vídeo lá eu já dei tanta risada daquilo, mas tanta risada. Você sabe por quê? O Caio tá falando. Vocês têm que observar a minha cara. A cara que eu faço. A cara que eu faço é a melhor daquela hora lá. É a melhor. Eu, tipo assim, eu não tô dando nem crédito, porque eu já sabia que ele tava abalado psicologicamente, entendeu? Eu não dei crédito pra aquilo.
Você não tá levando a sério, você não tá levando a sério.
Tava entrando num ouvido e saindo no outro. Tipo assim, eu falei, cara, deixa ele dar o show dele.
Também vocês tinham uma amizade, uma proximidade que dava pra falar essas coisas, dava pra falar isso na brincadeira, né? Todo mundo falava, ih, gente, olha lá, não acredito, eles estão tendo uma DR. Não acredito, vamos lá ver, mas foi super engraçado.
Você imagina se eu fosse esquentado também?
Pois é.
E aí, naquele momento ali, perca a cabeça com ele. Bagunçava o jogo de nós dois, velho.
É, verdade. Podia até começar a criar uma fricção ali, né, entre vocês. Começar
com
a se desentender.
Com certeza.
E falando de Caio, a gente preparou aqui, vamos ver se deu tempo desses 2 meses e pouco, você conhecer dele. A gente preparou um teste da amizade com Caio.
Ah.
Vamos ver quanto vocês estão sabendo um do outro. A gente tem 4 questões. E de verdadeiro ou falso? Você tem que falar se é verdadeiro ou falso. A gente vai saber o quanto você já tá, assim, amigo do Caio, amigão, assim, com essa família.
Certo.
Depois a gente vai fazer as perguntas sobre você pro Caio, tá?
É,
então, quando ele sair, a gente, vai,
sair, a gente vai
ter isso também. Vamos lá.
Certo.
A primeira é: as filhas do Caio se chamam Alice e Manuela.
Verdadeiro.
Ó.
Um ponto.
Vamos lá, ó, a segunda. É facinho, ó. Verdadeiro ou falso? Caio é casado com a Valéria há 5 anos. Verdadeiro ou falso?
É, na verdade, eles não estão casados oficialmente ainda. Eles estão juntos há 5 anos e vão casar quando sair daqui.
Olha, sabe mesmo, porque essa era uma pergunta pegadinha mesmo. Tá aqui, ó, eles estão juntos há 5 anos, mas são noivos e planejam o casamento. Então era falso.
Vai.
Rodolfo acertou.
Mais um, hein?
Mais um.
Conversa comigo.
Tá
tô sentindo mesmo. Que vai gabaritar, hein? Tô sentindo que vai gabaritar aqui.
Vamos ver se é assim que conversou. Eu não lembro de vocês falarem disso. Caio e Valéria se conheceram numa balada sertaneja.
Se eu não me engano, cara, ele contou essa história várias vezes lá, mas eu não tenho certeza se foi em balada sertaneja, não. Deixa eu lembrar aqui.
Você acha que é falso?
Confia no seu coração, hein? Confia na sua intuição.
Ouve essa verdade aí.
Ouve essa verdade.
Cara, eu acho que não foi em balada sertaneja. É falso.
E, mais uma vez, acertou. Eles se conheceram num restaurante através de um amigo em comum.
Não, ele contou lá, só porque me confundiu. Mas balada sertaneja, eu acho que não foi. Porque a Val, ela não era de frequentar muito balada sertaneja antes de conhecer ele.
Olha, então... Ó, é a última perguntinha aqui do nosso game. É verdadeiro ou falso? O Caio trabalha com lavoura de soja e milho.
Verdadeiro.
Verdadeiro. Ó, gabarito.
Vou até aplaudir,
Essa intensidade, essa amizade, a intensidade da amizade deu certo.
E tomou um prego danado quando ele foi inventar de plantar o hortifruti.
Ainda teve essa?
Teve.
Ai, eu perdi esse dia. Mas
olha lá, tá vendo? Amigo bom é assim, que sabe até a história, além da história, entendeu? Assim que é bom.
Ixi, eu conheço. Conheço a história dele de cabarrar.
E o Caio também era dupla sertaneja, né? Lá na casa, o Caio. E agora a gente quer saber sua opinião sobre outras duplas. A gente colocou aqui duplas sertanejas, entre aspas, da casa. São algumas duplas.
Certo.
A primeira dela, o que você tá achando da dupla Camila e João?
A dupla é perfeita um pro outro, né? Se encaixaram da mesma forma que eu e o Caio se encaixou desde o começo.
Se acharam muito ali, né? No meio do jogo.
Com
ali.
Com certeza.
Se aproximaram ali no meio. O João era mais... O João ficava ali um pouco flutuando no grupão ali do começo, meio calado. A Camila ficava ali com a Carla ou com outras meninas e se acharam. Aqui fora o apelido dele é Gêmeos da Beyoncé. São os Gêmeos da Beyoncé.
Ah, é?
É.
O povo chama ele de Gêmeos, é.
A amizade dos dois é muito bonita lá, né?
É, isso é verdade. Ó, outra dupla aqui é uma dupla mais... não muito convencional, que é a dupla Fiuk e a Cozinha. Porque o Fiuk tá sempre na cozinha,
senhora.
Né?
Cara, o Fiuk deu tanto trabalho pra nós naquela cozinha, naquelas cozinhas... Aí vocês não tá entendendo, não, gente.
Fica
com o Fiuk uma semana numa cozinha que você vai ver o que é trabalho. Ontem eu vi que ele fez nós comer macarrão que ele deixou cair no ralo da pia.
Esse prato, Rodolfo, tá famoso na internet. O famoso macarrão ralo e óleo. Tá famosíssimo aqui fora.
Não tem lógica, não.
Outra dupla foi Pouca e Travesseiro.
Nossa. A bichinha gosta de dormir, não gosta?
Nossa.
Aqui era a mãe tá off, o povo falava aqui.
A Pouca, pior que ela anda dormindo bem lá mesmo, né? Acho que ela tá tirando um atraso mesmo das noites sem sono que ela passou com a recém-nascida, talvez, sei lá.
Né, com a Vitória, deve ser, verdade. O apelido dela era Poucas Palavras no começo do jogo. Inclusive a Juliette lá dentro, ela pesquisava as coisas, que a gente tava chamando ela aqui de Poucas Palavras, e ela mesmo lá dentro falou, chamou a Pouca.
Poucas ideias.
Aham, a gente já chegou a chamar ela mesmo desse jeito lá, pouca alguma coisa, sei lá.
Outra dupla que bombou muito aqui também é Gilberto e a Cachorrada.
Nossa senhora, gente do céu, eu chego a tremia na hora que ele começava com aquelas cachorradas dele. Eu nunca vi gostar de uma cachorrada daquele tanto, gente, parece que ele chega e chora pra fazer uma cachorrada.
Desestabilizava, né? Porque tem gente, você que era o contrário, que é muito calmo, que é muito ali, calado, muito
boa.
Na
verdade, eu não desestabilizava porque eu participei de uma só com ele, né? Que foi nas duas últimas semanas.
Uhum.
Quando era com os outros, eu não fazia nem questão de entrar porque, tipo assim, cara, todo mundo lá é adulto e, tipo assim, no meu modo de pensar, as pessoas precisam ser responsáveis pra... lidar com as situações e resolver as situações de forma inteligente, de forma educada,
sim,
de forma calma, tranquila. Eu não concordo, sabe, que precisa de cachorrada, não. Procurava nem me envolver, não, nas cachorradas, não.
Ficava lá nas suas mesas, ficava vocês dois lá, você e o Caio. Outra dupla muito, muito famosa, que teve até matéria do Fantástico sobre isso. Vitube e Chuveiro.
Foi. Ela não parece que ela não gostava muito, não, né?
Ela não gostava.
Nada.
Assim, ó. teve alguém, que a gente não sabe quem, mas o povo da internet, começou a contar quantos banhos vocês tomavam dentro da casa.
Eu fiquei sabendo desse rolê aí mesmo. É. Eu tomava todo dia.
É, eu acho que eu tomava todo dia também.
Oh, mas isso era motivo de brincadeira lá dentro também.
Sim, sim, a
gente via. E pra gente terminar aqui, vem uma última dupla, que é agora Caio e Arthur. Né, que eles estão ali na casa. Qual é a sua opinião sobre essa dupla?
Cara, lá de dentro, o nosso contato lá com o Arthur, desde o começo do jogo, sempre foi muito amistoso.
Uhum.
O Arthur, perante a gente, nunca demonstrou, ou a gente nunca viu nenhuma atitude dele,
uhum,
que repelisse eu e o Kai dele, sabe? Ele sempre foi,
sim,
um cara muito bacana com a gente lá dentro. Então, assim, por exemplo, eu já saí aqui e fiquei sabendo de alguns comportamentos ou falas ou atitudes,
uhum,
que o público não estão aprovando ou não aprovaram. Pela nossa percepção lá de dentro, a gente não percebeu.
Sim.
É difícil, a gente tem câmera, né? A gente tem câmera em todos os momentos, pega todas as conversas.
É, e tem um ponto também aqui que a gente, além da gente ver tudo, a gente debate, a gente conversa sobre as situações, o negócio fica acontecendo muitas vezes. Lá dentro é vida, né? Aconteceu, passou, acabou.
E
né? Muitas
assunto.
Vezes,
isso,
aqui isso. Muitas vezes são pequenas coisas que acontecem, né? E falas ali dentro da casa que repercutem muito aqui fora, né? Então a gente viu isso
programa,
acontecer com...
As pessoas passam dias comentando e fica naquilo, né? E lá dentro, aconteceu, passou. Ninguém vai ficar aguardando.
Desse modelo.
É isso, Rodolfo. Muito obrigado pelo papo. Adoramos aqui saber um pouco mais de você, testar sua amizade com o Caio. A gente sabe, achou que você ia bem no jogo mesmo aqui. E queria que você deixasse um recado final aí pro pessoal que tá ouvindo a gente agora. Se quiser falar alguma coisa com seus fãs, com os novos fãs, né, galera. Deixar seu recado.
Ó, quero agradecer vocês pelo carinho, agradecer pela entrevista, pelo podcast aqui. Mandar um super beijo para todo mundo que acompanhou a minha trajetória lá no programa, que curtiu. Aos que não curtiram também, algumas coisas que aconteceram ou alguma atitude, peço desculpa. E agradecer mesmo, só agradecer o carinho de todo mundo. Eu estou recebendo muito carinho aqui fora, estou muito grato, muito feliz. Toda a direção do programa, toda a produção, a galera que, enfim, montavam as estruturas de festas, de provas e, enfim, a galera toda, tá todo mundo de parabéns e só agradecer mesmo. Obrigado pelo carinho, obrigado por tudo.
Ah, a gente agradece. Agora Itaque Stream Batom de Cereja, gente. Vamos lá.
É isso, vamos dançar todo mundo. Obrigada,
vocês
Rodolfo.
Vocês postar vídeo, hein, pra eu repostar.
Vamos postar
vamos
e te
dançar.
Marcar.
Fechou.
Ai, gostei da participação do Rodolfo, sabe? Ele é um cara divertido, mas dá conta. O trem bom, negócio do podcast é bom demais.
Eu queria que você tivesse feito essa voz durante toda a entrevista.
Ah, eu devia ter feito com ele, né? Entrevistado ele, né? O Baixão, qual é esse trem doido aí demais que você faz aí na casa? Devia ter feito minha imitação de Baixão com ele, é verdade.
Eu acho.
Ah, já foi, infelizmente.
Mas tudo bem, fico aqui, já tá gravado. Já
manda está... DM, manda DM.
Exato, tá tudo bem. Se você quiser, então, mandar um áudio pra gente com a sua melhor voz de Bastião ou não, como a pessoa pode fazer?
Você vai lá em globoplay.com/podcastbbb, se loga, né? Você que é assinante, e aí manda um áudio pra gente. E aí você pode aparecer neste programa, no episódio de segunda-feira, vamos ter aqui os áudios dos ouvintes.
Vai ser tudo. Então aí, manda suas questões, impressões da casa, perguntas.
Manda uma receita que você faria no VIP, na Xepa.
Queremos saber.
Planeja uma viagem com alguém, cria uma fanfic, manda uma fanfic pra gente.
É isso, grita, deixa de ser falsa, menina. A gente também vai adorar.
Gente, exerce a criatividade, vamos lá, eu confio em vocês.
Esse podcast é apresentado por mim, Jéssica Greco, pelo Samir Duarte, conteúdo e produção Eduardo Wolff, captação e edição Nicolas Queiroz.
Nos vemos na segunda, um beijo, pessoal.
Beijo!